Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. O isolamento provocado pela pandemia do coronavírus nos tirou dos estúdios da Rádio Senado e mudou muitos outros hábitos. Por exemplo, o ato de ir ao teatro. Essa arte milenar de representar com base em textos literários está temporariamente podada. Mas a gente não precisa ficar totalmente afastado da arte cênica, que é o assunto de hoje no Autores e Livros. Sigam conosco. No programa de hoje, Oscar Wilde, Nelson Rodrigues e Oswaldo Mendes, que está lançando um texto para teatro retratando a amizade entre o sociólogo Florestan Fernandes e o crítico literário Antônio Cândido. E acabam de sair os resultados da pesquisa sobre a evolução do mercado editorial entre os anos de 2006 e 2019. O resultado não foi positivo. Houve uma queda de 20% do faturamento total do setor, embora em 2019 tenha havido uma recuperação de 6%. Boa parte da perda se relaciona com a crise econômica iniciada em 2015, e os números tendem a ser piores quando forem considerados os resultados pós-pandemia no ano que vem. De acordo com o estudo, o setor mais afetado é o de científicos, técnicos e profissionais, que houve uma queda de 41%. De 2006 a 2019, os livros didáticos tiveram quedas nas vendas também, de 23% no mercado geral e de 8% nas vendas ao governo, que representam metade das vendas totais. Embora pequena, de apenas 2%, o único crescimento foi no ramo de livros religiosos. E chegou a hora da nossa conversa de quarentena.
Comigo, Mônica Rizzo, colega da Biblioteca do Senado. Hoje nós vamos falar de teatro. Teatro como uma forma também de fazer literário, muitas vezes não é visto assim, mas certamente é. Grandes autores como Shakespeare, como o brasileiro Nelson Rodrigues, Brandello, Molière, uma enormidade de autores que fazem parte do cânone literário universal. E hoje a gente vai falar de alguns autores especificamente. Quem começa logo é a Mônica, e ela vai trazer autores de sua predileção e vai falar um pouco sobre o que nós temos na Biblioteca do Senado relacionado a obras teatrais de valor literário.
Olá, Marco. Olá, ouvintes. E hoje eu trouxe para a nossa conversa Oscar Wilde, que é um dos meus autores preferidos. E Oscar Wilde foi, no seu tempo, o que hoje a gente poderia considerar como um popstar. Isso é uma opinião de um autor brasileiro, Marcelo Hollenberg, que escreveu um artigo sobre ele na revista Cult. Ele considera o Oscar Wilde como um astro midiático do século XIX. Oscar Wilde pretendia ficar famoso, célebre e notório. E conseguiu os três. Infelizmente, né, a sua notoriedade veio atrelada a um processo que ele sofreu no final da sua vida. Esse processo foi um processo que ele moveu inicialmente contra o pai do seu amante naquela altura e acabou virando contra ele mesmo, e ele foi condenado por atentado ao pudor e ficou preso por 2 anos. Isso debilitou a saúde dele profundamente. Depois desse período na cadeia, ele passou da sua vida em Paris, onde ele veio a falecer aos 46 anos, num alto exílio, onde ele continuou escrevendo, não mais fazendo teatro. Ele escreveu outros gêneros literários, se dedicou muitas cartas, né? Inclusive a mais famosa é o De Profundis, que ele escreveu para o seu amante, Lord Douglas. Essa vida do Oscar Wilde, assim, bem movimentada, não é? Ele era um dandy, não é? Não foi ele que criou a figura do dandy, mas ele pode ser considerado como o protótipo do dandy, não é? Aquela pessoa que vive a vida intensamente. Então eu vou hoje falar para vocês sobre o teatro completo de Oscar Wilde. Nós temos atualmente à venda no Brasil uma edição da editora Landmark, que é em 2 volumes. Ela está disponível tanto em formato impresso quanto digital. E esses 2 volumes contêm as 9 peças escritas pelo Oscar Wilde ao longo da sua vida, inclusive as 2 últimas, que são peças inconclusas. E eu vou falar aqui um tiquinho de cada um. A primeira delas é Vera, ou O os niilistas. E essa peça é uma tragédia melodramática ambientada na Rússia. Depois vem a Duquesa de Pádua, que é uma peça de inspiração elizabetana. Depois vem o Leque de Lady Windermere, que é muito divertido, é uma comédia. Eu recomendo a leitura para quem está querendo uma coisa mais assim, divertida. Depois, no volume 2, tem Salomé, que é um drama poético. E ele foi representado pela primeira vez por Sarah Bernhardt. Depois tem Uma Mulher Sem Importância, que também é uma comédia. O Marido Ideal, que inclusive tem uma adaptação para o cinema muito boa, com o Rupert Everett como ator principal. E ela é uma peça cuja trama gira em torno da chantagem e da corrupção política. Então, vale a pena, não é? É um tema atual. E, por fim, mas eu ainda vou falar daquela minha preferida, eu vou citar as duas inconclusas que eu não conheço. É Uma Tragédia Florentina e A Santa Cortesã. Todas essas peças estão nesses dois volumes que eu mencionei. E essa edição tem uma característica que eu considero muito relevante, que o texto vem em português, pela tradutora, e em língua inglesa, como no original. Então, para aqueles que têm conhecimento da língua inglesa ou querem aprimorar o seu conhecimento da língua inglesa, é uma edição muito interessante.
Uma edição bilíngue que permite, exato, então, que a gente possa também entender as decisões que o tradutor tomou, né? O que é sempre enriquecedor. Isso. Então, você pode repetir o título e a edição e a editora dessa obra para a gente ter anotado aqui.
O título da obra é Teatro Completo, de Oscar Wilde. Ele foi traduzido por Doris Gottems e é da editora Landmark. São dois volumes, está disponível em formato impresso e em formato digital.
Tá certo. Agora me diga, que peça é essa? Tanto te agrada.
Essa peça é considerada, inclusive, por alguns críticos, como a obra-prima teatral dele, porque ele tem uma outra obra muito famosa, que é o Retrato de Dorian Gray, que é um romance. Bom, a peça é A Importância de Ser Prudente. Mas essa peça tem uma característica que já começa pelo seu título, que no inglês, no original, é The Importance of Being Earnest. E esse earnest é um trocadilho na língua inglesa, porque a palavra do título é earnest, que significa uma pessoa séria, uma pessoa solene, e que faz uma brincadeira com o prenome Erna, que é o Ernesto da língua portuguesa. Os tradutores têm optado por diferentes traduções. Eu li pela primeira vez A Importância de Ser Prudente em língua portuguesa numa edição antiguinha da editora Agir, e era Prudente. E
porque eu Prudente, porque Prudente é um nome também que se usa, né? Só pode se chamar Prudente. Hoje em dia está em desuso.
Isso. E naquela época, não é? Devia ser um nome comum que as famílias deviam dar aos seus filhos.
Embora Prudente não seja exatamente uma boa acepção para sério. Ou para... Mas são, então, são os mistérios da tradução, né? São os dilemas, exato, digamos, da tradução. A gente também tem, às vezes, a importância de ser honesto.
Sim, e nessa edição que nós estamos comentando, da editora Landmark, a tradutora optou pelo nome Constante.
Também, também pode ser um nome.
Também é um nome. A minha simpatia cai sobre o Prudente, mas são opções. Isso não invalida de forma nenhuma a tradução, ela é muito bem feita. A história é uma comédia de costumes, da mesma forma que O Marido Ideal, não é? Que também é uma comédia de costumes, e também A Mulher Sem Importância, e também Lady, o Leque de Lady Windermere. Todos esses textos, não é, para o teatro do Oscar Wilde são comédias de costumes. E A Importância de Ser Prudente, ela é uma peça que na história, não é, de atrapalhadas que os personagens fazem usando nomes de outras pessoas, de pessoas que não existem, criando personagens inexistentes para justificar as suas escapadas, tanto da cidade para o campo, quanto do campo para a cidade. E isso é muito divertido, é uma história interessante.
Mônica, eu queria que a gente fosse se encaminhando para encerrar com duas coisas. Que a gente, que você dissesse o que a Biblioteca do Senado tem mais em relação a teatro, obras teatrais, e também como é que você está vendo aí o teatro nesses tempos de pandemia, que opções as pessoas têm para quem gosta de teatro.
Então, Na Biblioteca do Senado, nós temos diversos autores, não é, que se dedicaram ao drama. Vou mencionar uma edição do Oscar Wilde, que não é só do teatro, é a sua obra completa, da editora Nova Aguilar, uma edição de 2003, e ainda pode ser encontrada no mercado aí em sebos virtuais. Temos também a obra completa do Ariano Suassuna, do Nelson Rodrigues. Temos os grandes autores, não é? Shakespeare, inclusive várias edições com traduções diferentes e também o original. Menciono ainda o próprio João do Rio, que também escreveu para o teatro. O Machado de Assis, que não era um dramaturgo por excelência, mas também teve peças teatrais e que nós temos na biblioteca. E por aí vai. A Biblioteca do Senado tem uma excelente coleção de literatura brasileira e estrangeira.
Quem quiser pode ir lá em senado.leg.br/biblioteca e aí fuçar, procurar. Mônica, então, e aí eu te perguntava também sobre, eu acho que você tem uma dica de teatro da pandemia.
Eu tenho uma dica excelente, que é uma iniciativa de um teatro no Rio de Janeiro, chamado Teatro Petra Gold. E eles começaram agora no mês de julho a fazer representações teatrais naquele formato pocket. Essas representações são online, a pessoa compra o ingresso custa R$10, e você assiste ao vivo a peça. Temos grandes nomes, atores e atrizes brasileiras, Maitê Proença, Marcelo Serrado, a Lília Cabral, o Paulo Betti, tem também apresentações musicais, e por aí vai. Essas apresentações, no momento, estão previstas para acontecer entre o mês de julho e novembro, e a partir do mês de novembro, eles têm intenção, se por acaso, né, tudo der certo, a partir de novembro eles vão retomar as apresentações presenciais e também estão incentivando as pessoas a adquirir aquilo que eles chamam de ingresso solidário. Essa iniciativa primeira chama-se Teatro Já, ou seja, a gente pode assistir agora, que é uma coisa que as pessoas que gostam de teatro, que gostam de ir ao teatro, sentem muita falta. Então, eu recomendo. E, além disso, a iniciativa tem um objetivo nobre, que é apoiar as famílias do pessoal que atua no teatro, não os atores e atrizes, os técnicos, todo mundo vai para funcionar. Então, eu recomendo a ida ao site teatropetragold.com.br.
Maravilha, então. Fica essa dica, ficam todas essas dicas. Vamos aos livros e vamos ao teatro, ainda que não possa ser presencialmente. Ok, Mônica, até a próxima, tá?
Até a próxima, Marco. Até logo a todos.
Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.